podcast Cinema Aventura.
Pessoal, e aí, começando mais um podcast Cinema Aventura, pra quem chegou agora, nós falamos de filmes de artes marciais, ficção científica, guerra, western, é disso que trata o canal. Também falamos das biografias de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes de cinema, quinzenalmente, nos agregadores de podcast, como Anchor, Spotify, Google Podcasts. Temos um canal no YouTube e também nós temos um perfil no Instagram, por favor, nos siga lá. E se você gostar do nosso conteúdo, por favor, coloque um seguir aí ou se inscreva pra você que tá no YouTube. É, hoje o tema, como você leu a respeito, né, de um filmaço dos anos 80, O Matador, ou The Killer em inglês, lançado em 1989, dirigido por John Woo. Eu sou Marcos Damiani Lobo. Me acompanhando em um dos filmes com mais tiroteios do cinema, ela retornando, Bianca Zasso.
Voltamos em grande estilo. John Woo hoje, ele merece todos os aplausos e hoje, aplausos e balas, né? Até o barulho é parecido. Vamos atirar, gente, vamos embora.
E ele novamente pela segunda vez aqui no Cinema Aventura, Alexandre Luiz do Cine Alerta.
Normalmente a gente agradece, né, pelo convite e tudo mais, mas eu tenho que agradecer pela oportunidade de rever. Fazia um tempão que eu não assistia e eu tava precisando de uma boa desculpa. Não que a gente precise de desculpa pra ver filme bom, né? Mas eu tava precisando de uma boa desculpa pra assistir novamente e foi muito legal. Muito legal essa revisita aí ao filme do John Woo e vai ser ótimo poder comentar sobre ele agora.
Um classicão, né, que eu conheci na Rede Globo de Comunicações, né? Bons tempos que a Globo passava filme de todos os países, de todas as épocas, né? Sem muito preconceito ali. Eu já sabia da existência de John Woo quando eu assisti esse filme, que eu acho que eu já tinha assistido A Última Ameaça e O Alvo, né? O Alvo com certeza, né? Uhum. Mas já sabia do nome dele ali. É, eu não lembro muito bem a idade, mas foi demais rever o filme. Eu acho que é a quarta vez que eu revejo esse filme. Eu não assisti tantas vezes assim. Mas é, o que me chamou a atenção da primeira vez, eu falei assim, nossa, mas o filme é dramático, né? Tipo, tinha um drama ali, junto ali do negócio, e eu fiquei surpreso.
Ele tem uma aura diferente, né? Principalmente se a gente levar em conta o cinema do John Woo norte-americano, né? Se a gente só conhecia pelos filmes que ele fez por lá e depois tem contato com os filmes que ele fazia em Hong Kong, percebe mesmo essa pegada bem diferente, até contemplativa que o filme traz, né?
Sabe que eu fico pensando, eu tava pensando, né, também, eu não sei quantas vezes eu já vi o Matador, também foi na saudosa Rede Globo dos anos 90, né, programada ali na madrugada por Paulo Perdigão, que colocava, quando você menos esperava, aparecia um rastro de ódio ali no meio da madrugada, bons tempos, assim, e eu lembro assim, eu não sei a primeira vez, mas eu acredito que eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos, por aí. É, e aí, assim, quando o filme chegou em mim, pela TV, isso é uma coisa que eu tenho muito claro na minha memória, que eu não assisti ele inteiro pela primeira vez. Tipo, peguei, sei lá, já tinha começado, sabe? E depois, aí, fui ver na locadora, né, a versão em VHS, daí sim, bonitinha, né, desde o começo. E depois, muito tempo, né, a versão em DVD, que é essa aí que tá atrás de você.
Dublado em português também, essa, pô.
Dublado em português clássica, essa versão aí. Que aí, claro, aí vi mais de uma vez. Né, o poder do DVD ali, de você poder ficar voltando na tela, de revendo e tal. Mas não tem noção de quantas vezes eu já vi o Matador. Já aconteceu também de pegar na televisão quando tá passando no meio e voltar a assistir. Mas isso que vocês falaram do... do drama, né, da questão, eu fiquei me perguntando, uma coisa que eu sempre me perguntava, assim, ah, vamos definir o que é The Killer do John Woo. Eu sempre pensava, será que é um melodrama com ação de qualidade? Ou será que é um bom filme de ação com um péssimo clima de melodrama? Porque a gente tem que, né, tudo bem, a questão dramática é uma marca, né, o fazia isso já nos filmes de Kung Fu. Lá na Jugular Blindada tem questões dramáticas muito, inclusive cenas muito bonitas, né, assim, tocantes. Mas se a gente for parar pra pensar, tem uma preguiça ali, tem uma zona que dá um, escorregando ali pro lado, que você quase pensa assim, ai, que coisa brega, né? Mas claro, eu acredito que com o tempo, e eu passei por esse processo, né? Primeiro eu vi esses filmes para depois pegar o John Woo em Hollywood, aí já com uma outra pegada, com uma outra proposta, com outros produtores. Mas eu acredito que ali ele dá uma assinatura. Então, assim, esse melodrama exagerado é uma assinatura do John Woo. Ele consegue fazer isso e nos convencer. Na mão de outro cara, provavelmente isso não funcionaria, né? Então, e por incrível que pareça, tipo, tem cenas que, fora do contexto do filme, ah, eu acho muito bregas, assim. Só que dentro do filme elas funcionam, elas chegam na hora certa, é aquele respiro que a gente dá e quase dá uma choradinha, assim, tipo, nossa, eu acabei de ver uma puta cena de ação e agora o cara tá ali, sei lá, tocando uma gaita, tocando clarinete, sabe? Pensando nos problemas dele, assim. Então, eu acho que é uma assinatura do... E isso, pra mim, funciona só nos filmes.
Exato. É, naquele contexto de cinema, né, Ubi?
Exato. Pra mim, assim, ó, não apareceu ainda um diretor que se propõe a algo semelhante e consiga um bom resultado. A gente vê aí uns negocinhos enfiados nos filmes de ação que tipo assim, ih, tá querendo ser de um, mas não vai ser. Sabe? Porque ou peca por querer ser um dramático de alta qualidade e não alcança, ou então por tentar inserir dentro de um momento onde não cabe. Eu acho que o acerta o momento onde entra o melodrama, sabe? E não é uma questão de intercalar com cenas de ação.
Às vezes
tem
que é na cena.
Tem momentos que você pensa, agora vê. Às vezes, agora o bicho vai pegar e pô, dá uma parada ali, uma pausa, uma coisa, uma troca de olhares, sabe? Que funciona. Então, assim, eu acho que só por isso... O Matador já tem que estar numa lista de grandes obras-primas do U e com certeza do cinema de ação. Não sei vocês, mas pra mim ele tá, no mínimo, no top 10.
É, pra mim no top 5. De ação a ação, né?
O meu ia entrar no top 3.
O Marcos até começou falando, é um grande filme dos anos 80 e tal, mas ele é 89, né? Então é fim dos anos 80 e, apesar de sim ser um grande filme dos anos 80, é um dos maiores... Uma das maiores referências do cinema de ação para os anos 90, né? Porque vários diretores nos anos 90 beberam da fonte do Matador, assim. A gente percebe isso em vários filmes que, pelo menos eu gosto bastante, tipo El Mariachi do Robert Rodriguez, o
Profissional
do Luc Besson. Não tem, a Nikita também, né? Nikita também, nas cenas de ação, ele bebe muito do que é o cinema do John Woo. O Robert Rodriguez, até no livrinho dele lá, o diário, né, de como que ele fez o El Mariachi, ele tem uma data lá que ele coloca: hoje eu assisti o Matador de John Woo. Gostaria de ter mais dinheiro para fazer as cenas de tiroteio no meu filme. É, porque ele vai lá e copia, assim, muita coisa, o movimento de câmera, o ritmo que ele dá pro filme é totalmente puxado do que o John Woo tava fazendo lá em Hong Kong. Não só o John Woo, né, outros diretores contemporâneos a ele também, mas ele era... Sim, era outro nível. Não à toa foi o nome que realmente mais despontou. Mas eu gosto dos filmes do Ringo Lam, do Tsui Hark, que eu acho que são diretores, inclusive produtor desse filme, que começou, na verdade, ali a produzir esse filme meio brigado com o John Woo, né?
É.
Eles tinham saído, eles estavam brigados por causa do Alvo Duplo 2, né? Que tinha acabado de fazer o Alvo Duplo 2 com o Tsui Hark e... O estúdio achou que o filme estava longo demais. Os dois reeditaram o filme separado. Tipo, o Tsui Hark pegou e editou uma versão dele. O John Woo editou uma versão dele. E o John Woo não gostou que o Tsui Hark fez isso. Os dois brigaram. E ficou uma rusga entre eles. Assim. Nada que o John Woo apresentava para o Tsui Hark para fazer o filme, ele aceitava. Sabe? Então, tipo, inclusive coisas que depois viraram filmes, né? E o assassino é um deles. Ele chegou no Sirhark, o Sirhark falou: não, ninguém vai querer ver um filme sobre assassino.
Exato.
E, mas por causa dessa rusga deles, né? Independente se tinha alguma...
Isso que você tá falando, Alexandre, aconteceu duas vezes, né? Porque aconteceu no Ovo Duplo e aconteceu no Matador também, né?
Sim.
Eu vou falar rapidinho como é que surgiu ali. O roteiro segundo John Woo é uma homenagem a dois filmes de dois grandes mestres dele, né? Que é o Martin Scorsese e o Jean-Pierre Melville, né? Que é o... Um é o Caminhos Perigosos e o outro é o Samurai, né? Além daquela perseguição ali ser inspirada em The Driver, aquela perseguição que morre lá o parceiro do Lee, né? Mas a ideia original mesmo surgiu, pasmem, né? Do Spy vs Spy. Pra quem não sabe, é uma tirinha da Mad, né? De dois espiões ali que são pássaros ali, que ficam um tentando matar o outro, mas na verdade eles são amigos, mas eles ficam tentando um matar o outro. Quem ajudou muito na produção desse filme foi o Chow Yun-Fat, que queria trazer o Kong Shu de volta pro cinema, né? Que ele tava aposentado, então era amigo ali. Foi na Golden Harvest, tentou convencer ali os produtores. Não, esse cara, não sei o que e tal. Como era astro da casa, né? De muito longo, falou, ah, beleza, mas esse cara tá um pouco velho. E o próprio Shu achava que tava velho pro papel, né? Que seria o papel do Lee, que acabou com o Danny Lee, né? Que é o Danny Lee, que é o parceiro dele no filme. Que tava enroscado também, né? Quem trouxe ele pro filme foi o Shu. Falou assim, não, o Danny Lee é melhor, ele é meu amigo e é um cara confiável. Trouxe ele pro filme, só que ele tava com um embrólio ali na Cinema City, que era uma outra produtora, só que ele queria que fosse a produtora dele que tivesse ali o nome, né, nos
era
créditos.
Magnum, né?
A Magnum, né? Que fez... curiosamente, esse é o maior sucesso da Magnum, esse filme aí, O Matador. Aí depois disso vem essa treta aí que o Alexandre disse, né, que aconteceu de novo no Matador, né, que eles estavam montando e remontando o filme, aquela coisa ali. O Sirhark queria que o foco fosse no policial, né, e o John Woo, lógico, queria que fosse pro amigo dele, né.
É, porque como já tava brigado, então qualquer coisinha era motivo pra retomar a briga, né.
Até a trilha sonora esse cara achou ruim, né.
Até a trilha sonora virou motivo de entrar em conflito, cara, impressionante isso. Mas, sei lá, né? A gente tem histórias do cinema que...
Quem tá acreditado é o David Woo, né? Que tava completamente perdido, né? Porque um dia um montava uma coisa, no outro dia o outro desmontava tudo que o outro fez e montava do jeito dele, né? Aí, ainda por cima, demorou 90 dias pra produzirem o filme, né? Que é tipo um absurdo pro cinema de Hong Kong dos anos 80, né? Os caras fazem filme em 40 dias, os caras vão demorar 90, né? Ah, tanto que não teve tempo nem pra eles fazerem o final que eles queriam, né?
Sim, sim. Era pra ser uma coisa com ela, né? Ela esperando ele
no aeroporto, né?
No aeroporto e tal. E aí não deu pra fazer. Por agenda e pelo tempo que eles não tinham mais, então decidiram fechar por ali mesmo, com ele tocando a gaita na cena anterior.
O primeiro corte tinha 2 horas, aí acharam um pouco longo. O John foi lá, mais de 2 horas, né? Aí o John foi lá, cortou pra 110 minutos. Gostou mais dessa versão aí. Aí quem tinha os direitos de distribuição era a Golden Harvest. Só que eles estavam com um problema sério, né? Porque eles lançaram o filme e ninguém foi assistir na semana de estreia por causa do massacre na paz da Praça da Paz Celestial, né? Então tava todo mundo meio temeroso. Quem ficou feliz com isso foi o Sirhark, né? Porque ele não queria que o filme fizesse sucesso.
Só pra ele ter a última palavra, né? Tipo, eu falei que isso daí não ia dar nada, vocês teimaram, né?
É, só que pro azar dele, na segunda semana estourou em Taiwan também, né? Aí o filme foi pra Sundance, fez sucesso. Foi pra Cannes, fez sucesso, né? E aí, como a gente falou, um dos melhores filmes de ação de todos os tempos aí.
É, não, sem dúvida.
E é muito louco isso, né? Pensar que, tipo, essa briga... Cara, é tipo guris de colégio, assim, né? Eles arrumam um filme e uma briga, sempre. E quando você escuta o Sirhark falando em algumas entrevistas mais, né, assim... Depois disso, de tudo isso que aconteceu, tem horas que parece que ele quer falar bem do John Woo, mas, tipo, alguma coisa cutuca lá dentro, sabe? Tipo, ah, ele fez tal coisa que eu não gostei, eu não vou dar o braço a torcer, sabe? Então, é bonito de ver porque, de certa forma, são dois caras extremamente talentosos, que, óbvio, por serem dois talentosos, tem só as rusgas, né? Então, assim, eu quero fazer do meu jeito e eu quero fazer do meu. E, só que, se eu fico sempre pensando, sabe? Se a palavra final tivesse sido do Sirhark, Que filme a gente estaria falando hoje? Será que a gente estaria falando de O Matador? Será? Né? Eu sempre gosto de pensar esse lado, assim, porque, cara, é tão... Olha o caminho que essa história fez para chegar onde está, e a gente está aqui em 2023 falando desse filme. Cara, o Hart tem a contribuição dele. Ele não entende a contribuição dele. Ele acha que ele queria ter a palavra final. Mas, de certa forma, o matador que a gente assiste hoje tem a mão dele, né? A própria briga, o U brigou com ele, e isso influencia na hora de montar, de dirigir, de fazer qualquer coisa. Então, eu gosto, assim, de pensar que o Tsui Hark também é um autor dentro do Matador. Ele tem a colaboração, nem que seja para irritar o John Woo e ele fazer o que ele fez, sim, sabe? Então, às vezes as pessoas dizem, ah, que coisa horrível, né? Eles ficaram brigando. Cara, se eles não tivessem brigado, talvez a gente não tivesse esse filme. Então, eu sempre penso que há brigas que vêm para o bem do cinema. E essa é uma... Eu quero acreditar que é uma delas.
Se a gente levar em conta que ele saiu por conta de ideias que o Woo estava trazendo, que o Tsurek não estava aceitando, se eles estivessem de boa, a primeira ideia que o John Woo talvez tivesse levado para ele, teria aceitado, e o Matador não teria nem passado pela cabeça do John Woo, né? Teria feito lá o filme que ele queria primeiro, beleza, né? Então, assim, várias histórias, né? Vários filmes grandiosos, clássicos, começaram com histórias que envolvem esse tipo de coisa mesmo, né? Que envolvem briga de bastidor, que envolvem...
Dedo no olho.
Isso faz parte do jogo. Isso é parte do jogo, não tem jeito.
Meter a mãe no meio. Mas, eu acho que... Eu tava pensando aí, ouvindo, né? São tantas histórias. E saber que o filme foi pra Cannes, tá? Foi pra Sundance. E funcionou nesses dois... Porque se você for parar pra pensar, são dois festivais completamente diferentes, né? Sundance tem uma proposta mesmo de... Ah, de ser alternativo, coisas inovadoras, né? Quantos filmes inovadores bombaram em Sundance e depois foram para festivais mais consagrados, enfim, muitas aspas.
E principalmente naquela época, e aí você pensar, né? Sundance mudou bastante.
Exato! E se você pensar que Cannes, cara, Cannes teve uma recepção muito boa, recepcionou muito bem o Matador. E aí eu fico pensando, eu não lembro dos últimos, na última década, sei lá, um filme de ação, assim... prontamente de ação, que se assume, que se coloca, né, pro espectador como um filme de ação, que tenha feito barulho num festival como Cannes, por exemplo, né? E porque as pessoas falavam, assim, se você ler críticas da época, as pessoas estavam embasbacadas com o que tinha na tela, né? Com a proposta dele, com... eu lembro de um texto, que, pesquisando ali para gravar com vocês, aqui, teve um texto que eu não me lembrava disso, que as pessoas falavam, nossa, ele botou um terno claro pra exaltar aquele sangue, aquela coisa, e aquela coisa, aquele homem meio angelical, assim, dentro daquela igreja, sabe? Então as pessoas enxergaram coisas ali até pra mais do que o Woo queria, sabe? E então pensar que é um tipo, eu acho que é um tipo raro dentro do cinema de ação, de algo que agrada a plateia, que já é cancheira véia em cinema de ação, e agrada o cara que talvez tenha uma visão de cinema, sei lá, mais voltada para uma coisa mais clássica, para um drama mais elaborado, e que olha e diz, poxa, tem uma coisa, tem algo nesse filme, ele tem algo a dizer além do tiroteio, esse tiroteio não está ali só para agradar a plateia, ele tem um princípio, né, uma proposta. Então, eu sempre acho bonito ver um filme de ação agradar em Cannes, sabe? Porque a visão que as pessoas têm de filme de Cannes é completamente... oposta ao cinema do John Woo. E saber que ele já esteve lá e as pessoas queriam ouvi-lo, queriam saber por que que ele fez aquele filme, por que que ele queria contar aquela história, isso eu acho muito bonito. Faz falta, sinto saudade.
Ô Bia, eu acho que o último foi The Raid, talvez, né?
Talvez.
Que no circuito, assim, de cinema mais... Mas já talvez. Faz, mas 2011, né? Então já tá...
Pois é, mas pensa... Eu acho que foi diferente de como chegou o Matador, sabe? Eu acho que o Matador chegou já com uma aura diferente, sabe? Eu acho que o The Raid foi meio que, nossa, uma revelação. Ninguém esperava e bombou. E o Matador, ele saiu do Festival de Sundance e entrou em Cannes bombando. As pessoas queriam que ele passasse em Cannes.
Foi, sabe? Febre mesmo, assim, das pessoas então, queriam assistir,
tinha,
né?
Tinha um frisson do filme passar lá. Que hoje... Não sei, eu acho que seria, pode acontecer essa coisa de surpreender. Surgir um filme de ação lá e surpreender num festival como esse.
Entendi.
Mas agora você esperar, as pessoas esperarem que ia passar em Cannes, Aí eu não me lembro do último, assim, pô. Tomara que eu esteja enganado, mas eu não me lembro, assim, dessa.
Eu acho que tem muito a ver com o período também, né? Porque
Sim.
hoje os filmes saem lá e a gente já tem acesso quase que instantaneamente. É, no caso do Matador não foi assim, né? Ele demorou para ir para Cannes, ele não foi no mesmo
Isso,
ano.
é. Teve um caminho, né? O filme já
Então,
tinha uma
assim, já tinha um
estrada.
barulho, exatamente, já tinha um barulho que ele estava fazendo por onde ele passou até chegar em Cannes e tudo mais. Por isso que vinha com essa expectativa. Hoje não, o filme estreia e boa, estreou, tá, todo mundo já viu já. Tem filme que estreia lá na Netflix, pro resto do mundo já chegou junto, sabe? Então, principalmente os filmes chineses têm acontecido muito isso, né? Os coreanos também. Chega junto com o streaming pro resto do mundo todo. Então a gente já viu assim, junto com eles, né? Então não tem essa expectativa. A gente não ouve falar do filme
Ah,
para
sim.
ficar essa
Vivemos
aura por
outros tempos.
cima. Fica às vezes um ano e meio. Nossa, mas esse filme nunca chega e não sei o quê. Ainda acontece com algumas coisas, mas boa parte não, né? Talvez o John Woo, na época, se isso acontecesse hoje. Sendo um filme de um diretor como John Woo, que já tinha ali grandes filmes na carreira naquele momento, o filme chegaria instantaneamente, não ficaria esse tempo
Alvo
todo.
Duplo revolucionou o cinema, né? De ação.
É,
Então
sim.
é. Antes de eu entrar aqui no elenco, eu queria só dar uma última palavrinha do Tsui Hark, que é assim, às vezes o pessoal ouve e parece que eu tenho birra do Tsui Hark, eu só tenho birra dele depois que ele saiu da China para ir para os Estados Unidos. Aí eu acho que a carreira dele, um outro filme que é legal, assim, que realmente decaiu, né? Mas assim, figura importante pro cinema chinês, que eu acho até merece o programa também, cara, porque ele fez muita coisa boa, assim, né? Então, é que nem a Bia falou, era um cara que era muito talentoso e brigou com outro cara super talentoso. Então,
Mas
acontece.
eu sou do teu time, né? Porque eu não, cara, eu não consigo comprar o Tsui Hark fora da China. Sabe quando você tá diante de um
Nem quando
filme,
voltou, esse que é o
né?
problema
Deus
dele.
me livre. Tipo, sabe? É você ficar diante e fazer uma força. E eu sou uma pessoa assim, ó, o meu coração é aberto, gente. Eu pareço fui calculista, mas meu coração é aberto. Eu fico assim, ó, cara, não, é o Tsui Hark, vamos dar uma chance, sabe? Mas começa a me dar nos nervos e eu disse, cara, não dá, não dá, não dá pra engolir. E aí ele volta, quando ele volta, ele dá uma esperança nova pra mim. E aí, tipo, é aqueles casos em que você sai do seu ninho, voa fora, dá errado e você volta pro seu ninho pior. Você não volta para tentar encontrar suas raízes. Você volta com uma mistureba de as coisas que eu fazia bem com as porcarias que eu fiz lá fora e as porcarias se sobressaem. É muito triste essa história do Tsui Hark, mas eu concordo. Óbvio que o que ele fez ali nos primeiros anos não tem como dizer, é muito bom. É uma proposta assim incrível. Eu nunca vou esquecer esses filmes. Perdeu o ritmo, perdeu a mão e tomara que volte. Talvez, não sei. Acho muito difícil. Muito difícil. Mas o
Enfim.
problema é você ter uma filmografia dessa, né? Você olhar a pessoa. Eu fico imaginando um jovem cinéfilo. Aí ele vê os primeiros filmes do Tsui Hark e diz, meu Deus, Tsui Hark é um gênio, é o cara. Coisa. Aí começa a descer na filmografia e o negócio vai indo ladeira abaixo. E aí você tem aquela, talvez a primeira decepção cinéfila da sua vida, assim, pode ser o Tsui Hark, principalmente se você fizer o caminho cronológico, né? Porque é triste, chega a ser desesperador você ver, sei lá, o primeiro e o penúltimo. Socorro, sabe? Parece que não é a mesma pessoa. Mas, Tsui
Não, é
Hark,
só
a
você
gente...
assistir o Zoo Warriors original e depois a refilmagem que ele fez já resume bem.
É, não é uma experiência fácil, crianças, tá? Façam com seus pais, porque é perigoso. Você pode ter ranço pro resto da sua vida
Exato.
e incurável, assim, porque não dá. Mas eu acho que ele merece, sim, uma homenagem, um programa aqui, mas durante um recorte da vida dele. Senão
É, pelo
depois a
menos até o
gente...
The Blade, né?
Isso, depois disso, eu acho que pelo respeito que a gente tem a ele, a gente não deve falar. Tá, é a minha sugestão, viu, Marcos?
Aí eu faço um programa só com o Gustavo pra falar da colônia.
Ah.
Então, o Chow Yun-Fat, como o Juan Adjuan, né? Que é no Brasil, Brasil em vários países, né? Recebeu o nome de Jeff. Jeff. Né? Que aí depois ele tem um apelido lá no meio do filme. Como é que é o nome? Como é que é o nome da moça? Como é que é o nome, ô? Deixa, fala aí.
Sally Yip, né? Ela às vezes é acreditada como Sally Yip também.
Que é a cantora, né? Essa moça aí fez muito sucesso nos anos 80 como atriz, mas ela, na verdade, era cantora, por isso que ela tá no filme, porque o John Woo chamou ela porque ela era cantora. E aí ela seguiu mais a carreira de cantora. Eu acho que ela fez ponta depois desse filme, uns três filmes assim. Esse é o papel mais relevante dela. O produtor não gostou muito, né, dela, né?
Ela não gostou. Ela mesmo não gosta.
Ela não gosta
muito do papel dela. Ela acha que ela poderia ter feito coisa melhor. Sei lá, eu acho que ela tá bem no filme.
Compromete.
Ela cumpre o papel, né?
Ela
cumpre o papel dela.
Ela não gosta nem da música que ela canta. O produtor também não gosta muito, né?
Ó, eu vou ser sincero. A trilha sonora, eu acho assim, ela funciona, mas eu acho bem mais ou menos.
Eu até gosto. Tem umas homenagens ali ao Morricone, né?
Essa parte é até que é bacana.
Mas ainda assim, não é uma trilha das melhores do cinema de Hong Kong dos anos 80, não.
E se a gente parar pra pensar, eu entendo a escolha do Woo, por exemplo, por pegar alguém que era uma cantora mesmo, né? Então, assim, a ideia era que fosse, houvesse um realismo ali, né? Então, que ela cantasse, que ela, né, que ela realmente a gente acreditasse que ela é uma cantora. E aí, pensando num público de lá, que talvez a conhecesse já da carreira como cantora, ia funcionar muito mais, né? Você, fulana lá que é cantora, tá fazendo o papel de uma cantora no filme. Eu acho que ela cumpre super bem o papel, e não sei vocês, mas eu, nos filmes do Woo, eu quase sempre percebo, assim, que as mulheres têm uma função meio de guia dos personagens masculinos, né? Então, ou elas são o gatilho que faz com que eles busquem vingança, ou então elas são parceiras no sentido de, não de andar do lado, mas de certa forma criar uma proteção para eles, né? Uma rota de fuga.
Aí tem o Danny Lee, que tava no clássico City on Fire, né? Que trabalhou com o John Woo naquele filme anterior. Que aqui no Brasil quase ninguém conhece, que é o Justin Heroes, né? Que o John Woo fez co-direção, né, nesse filme. Então é um filme que não veio muito pra cá. Aí tem o Kenneth Sung, como o Tsang Ye, que é o policial simpatizante. Esse cara tem mais de 50 anos de carreira no cinema. Ele começou nos anos 50. Não, ele começou nos anos 50. E terminou em 2021, então ele tá em 60 anos aí de cinema aí, ó. E aí tem o Shu Kong, que eu tinha falado, né? Que é o Fung Sei, que no Brasil é Sydney.
Ai, Brasil! Sydney!
Eles pegaram a tradução norte-americana, né? Eles pegaram a partir da tradução.
Então do americano, então é Sydney. Aqui é Sydney, né?
Isso! Dublado para a sessão da tarde é Sydney.
A Bia que não gosta que a gente se fica muito focado na sinopse, né? Então, só por causa disso. Bia, qual é a sinopse de O Matador?
Só porque eu venho do Formiga Elétrica, lugar onde sempre se esquecem sinopse, meus companheiros estão juntos, né? Por isso que a gente se uniu, porque a gente nunca lembra de falar de sinopse. Cara, sinopse. Se eu fosse fazer uma sinopse poética.
Sabia que ia ter uma diferença.
Vou sair você aí pela tangente. Seria a história de um cara que causa um problema muito sério a uma mulher e que a partir disso busca uma vingança, porém também uma reparação de quem ele é.
Olha,
eu acho que no fundo essa busca dele é para se reencontrar, para saber quem ele é, né? Tava até, quando eu gravei agora com o Daniel lá o vídeo do Shane, a gente falou, no fundo, todo herói de ação, todo herói de western, ele quer se encontrar, ele quer saber por que que ele tem aquela vida, por que que ele atira daquele jeito, por que a vida dele é assim e ele não vive num ranchinho com um cachorro, uma vaquinha e uma casinha. No caso dele, ele não tem um apartamento ali, coisa do dia normal, com a mulher em casa, não. Ele tem aquela vida errante. Foi boa a minha sinopse poética?
Gostei.
Ou tu quer...
Não.
Quer...
Ó, um começo que dá pra resumir, assim, que dá pra resumir bem, não. Que ele, assim, tá no filme inteiro aqui na hora. Na primeira cena, gente, né? Pra quem não assistiu o filme, pra quem assistiu o filme, vai se lembrar disso. Na primeira cena, eles estão numa igreja, né? Um lugar super tranquilo. Inclusive, isso é mencionado. A primeira frase do filme é: você acredita em Deus? Ele fala assim: acho que não, mas eu gosto da tranquilidade. Só que isso vai ter uma outra dimensão no final do filme. Eu acho, assim, que... É, esse filme tem um lance meio... Ao mesmo tempo que ele brinca com uma certa religiosidade, porque, né, o John Woo é um cara cristão e tudo, né, então ele leva isso a sério. Ao mesmo tempo tem o silêncio, né, porque tudo que acontece no filme não tem uma intervenção divina de jeito nenhum. Pelo contrário, tipo, é como se fosse um silêncio total. Tanto que tem uma cena maravilhosa de uma estátua lá explodindo lá. É, mas eu acho legal já começar na igreja, que a gente fala, poxa, né, o cara tá tentando, você vê que o personagem ali, ele tá querendo chegar num momento de paz, mas aí ele sempre vai ter a última missão. Nesse filme eu acho que ele tem umas três últimas missões, né? E aí, O Matador.
É, eu gosto dessa cena de introdução, porque como vários filmes, né, se você... Filme é assim, você tem que prestar atenção no que você tá vendo, senão você não pega, não é nem assim pegar subtexto, não é nada disso. É realmente para você ter a experiência que o filme se propõe a te dar, sabe? Começar o filme na igreja, como você falou, é uma amostra de quem é esse personagem. É um personagem que realmente, apesar das coisas que ele faz, ele tem uma bússola que segue ele, uma bússola da qual ele segue. Né? Coisa que a gente vai ver lá depois na cena do hospital, por exemplo, em que ele tá numa situação de tensão com o policial, né, naquele momento bem John Woo, um apontando a arma pro outro. Só que, e aí também vai do próprio policial, os dois sabem o que pode acontecer ali, mas estão preocupados em salvar a garotinha, sabe? Então você vê que a preocupação dele não é tão diferente quanto a do policial. É uma preocupação de ambos, pela vida um do outro, né? Porque sei lá o que esse cara pode fazer aqui comigo, mas ao mesmo tempo não atrapalha o médico, né? Não deixa o médico fazer o trabalho dele. E aí a gente tem todo o lance ali daquele momento tenso, e aí a garotinha vai salvar, não vai salvar? Quando eles percebem que a garotinha tá bem, né? Ou pelo menos sob os cuidados ali, que dali pra frente o médico vai continuar, aí é que eles começam a perseguição de novo, quer dizer... É um personagem que, apesar de estar à margem da lei, ele tem sim a sua bússola moral, ele tem por onde seguir. Começar com ele na igreja, mesmo ele não acreditando em Deus, como ele diz que não acredita, é um indício disso. E a igreja depois é utilizada como cenário mais duas vezes, né? Uma dessas vezes, inclusive, num momento ali, logo no comecinho do filme, que ele estão tirando balas das costas dele, então... Tem todo um lance meio que está sendo observado pelos céus também, tá sendo, ou abençoado por isso, jogando ali aquela aura por cima dele. Você está sendo salvo aqui, sim, sabe?
Uhum.
Então, é um filme que tem ali os seus pontos de...
Até um assassino é salvo, né?
Pois é. Para quem é cristão, Deus está lá para todo mundo. Ele não faz distinção se o cara é o assassino, se o cara é o policial. Ele está lá para todo mundo, né? Então o filme meio que passa essa mensagem aí, ou essa ideia que o próprio John Woo depois diz que era o que ele queria mesmo, né? Que era comentar um pouco sobre isso. E um pouco disso de ser realmente esse personagem em busca de algo além disso que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo é errado. Ele tenta justificar o que ele faz, não permitindo que pessoas inocentes se firam por conta das ações dele. Ele tenta dar uma justificativa para isso. É o típico bom bandido, né?
É.
Não, eu faço isso, mas só com quem merece. Eu só mato gente que tá envolvida no crime mesmo, que tá nessa, sabe que vai morrer. Né? Ao contrário dos outros, que não se importam com nada. Inclusive o próprio policial, né?
Exato.
Porque quando ele tá perseguindo ali aquele bandido na introdução dele, ele dá um tiro dentro do ônibus e tá lotado de gente. Né? E por mais que, sim, nossa, ele é um ótimo atirador, ele sabia que não ia atirar na pessoa. O personagem do Shaun Fett não faria isso.
Uhum. Essa cena aí que você tá falando, cara, é legal porque, assim, tem a primeira missão ali do personagem do Sean Yufet, né? E aí tem a tragédia, né? Que vai desenrolar todo o filme.
Sim.
Aí ele já tem aquela senso de culpa. Quando acontece com o policial, porque o parceiro dele morre, um dos parceiros dele morre, por uma ação dele já ter tirado a arma meio que no ímpeto ali pra matar o cara. Ele não precisava ter feito aquilo lá. E aí depois ele dá aquele tiro dentro do ônibus, uma mulher morre do coração, e ele não tá arrependido, ele não tá nem aí.
Não,
é a diferença. Fica
dizendo, se eu não tivesse feito isso, o cara teria matado ela, então ela ia morrer de qualquer jeito. Mas pelo menos eu peguei o cara. É isso que ele fala, inclusive. Caramba, né?
Cara, se você for parar pra pensar, essa abertura na igreja, não sei, eu sempre vi, eu lembro das primeiras vezes que eu vi que me incomodava um pouco, sabe? Parece que queria dar uma aura meio de um homem buscando, né, um sentido, porque por mais que ele diga que ele não acredita, mas ele gosta da tranquilidade, é quase como se ele tivesse um pé querendo acreditar, né? Só que, se você for parar pra pensar, a igreja, nesse filme específico, primeiro assim, a relação de John Woo com crianças. Tem sempre uma criança no filme de John Woo. Não vamos esquecer do bebezinho, né? De Futurama ali, né?
Aquela figura
no meio do negócio pegando fogo, né? Então, assim, o John Woo parece que coloca também essas crianças, porque é bem o que o Alexandre disse. Esse cara, ele sabe onde ele pode cair, onde ele pode tirar essa aura de bandido que ele tem. Por quê? São as coisas que tocam ele. Né? No caso, né, uma vida inocente ali que não tem nada a ver com o negócio, óbvio, não, peraí, eu não tenho que ser o cara malvado aqui, eu não tenho que atirar sem pudor e sem piedade, não. Aqui é outra coisa, eu vou usar o meu poder para ajudar uma criança. Mas nessa cena da igreja, isso fica meio claro, porque, tipo, você colocar aquele homem, e depois a gente vai ver quem é esse homem, né, ao longo da história, dentro de uma igreja, é quase como se você dissesse o seguinte, ele sabe do direito dele de estar ali. Isso que o Alexandre disse, Deus é para todos. Ele sabe que ele tem o direito de sentar naquela igreja e, sei lá, até se confessar, rezar, fazer o que ele quiser lá dentro. Porque ele tá ali, ele sabe, ele pode não acreditar, mas ele sabe que se existe alguém num formato de Deus, esse cara também tá olhando para ele e também coloca coisas no caminho dele. Né? Até a própria questão dele querer ajudar a menina, talvez ele acredite em alguma coisa, em algo lá na frente. Talvez não para ele, né? Mas para uma outra pessoa. Talvez ele tenha uma questão de caridade no sentido profundo da palavra, sabe? De ajudar sem querer nada em troca para ele, né? Mas querer o bem daquela criança e que ela vive, sobreviva. Então, eu acho que quando John usa esses símbolos bem cristãos, assim, isso reforça, por exemplo, a assinatura dele nas cenas de melodrama. Né? Então, assim, ele é um cara que, no fundo, acredita em alguma coisa. Acredita em algo além dos tiros, das pombas voando. Por que que é pomba, cara? Por que que o filme dele sempre tem uma pomba voando?
Esse é o primeiro,
inclusive. Isso, então, assim, ó, por que essa coisa? Por que esse pássaro, sabe? Um símbolo, que qualquer clichê que você quer falar de paz, você coloca uma pomba. Por que que ele coloca essa pomba no momento mais sanguinário das coisas que ele tá fazendo? Então, porque no fundo é sanguinário, mas tem caras ali, tem humanos fazendo aquilo. Né? E a gente, como humano, é passível de, em algum momento, balançar. Por mais que a gente pareça. Dizem que os psicopatas não balançam, mas, sei lá, não, nunca estive diante de um, graças a Deus. Mas, tipo, né? É aquela prova de que existe um momento dentro da gente, por mais malvado que a gente seja, que balança, que tira a gente dali. Então, assim, aquele pombo tá ali meio que... Pra mim, eu gosto de pensar nesse simbolismo, sabe? Inclusive os pássaros, né? Ele gosta desse negócio do voar, da liberdade ali. E no fundo, esses homens são presos, né? Nessa condição de serem matadores. Porque eles sabem que, sei lá, não vão dizer, não, a partir de hoje não mato mais, eles vão arrumar um emprego, sei lá, na tabacaria. Não. Eles têm um traje, uma marca na vida deles que não, ninguém vai tirar. Né? Como o Shane lá. O Shane tem uma marca, ele tenta se livrar dela e não consegue. Né? E aqui a gente está lidando com o mesmo tipo de personagem. Né? E eu acho muito bonito, por exemplo, assim, ó, a relação dele com a moça, com a cantora, ele sabe que ele fez uma coisa errada. Ele sabe que ele prejudicou ela, mas a culpa dele não é, tipo, nossa... Porque poderia, né? Dá pra partir de uma premissa bem brega, tipo, nossa, eu a ceguei, então eu não vou mais ser um matador. Eu vou buscar justiça, mas eu não vou ser mais um matador. Não, ele sabe que ele fez uma coisa que não foi legal, só que ele quer ajudá-la da forma que ele consegue. Então tá, eu posso matar mais uns caras e conseguir
uma grana,
uma grana pra você fazer um transplante e voltar a enxergar. Sabe? Então, vê que a culpa dele é outra. A culpa dele é por ter feito algo errado com ela. Não é a culpa por ele ser matador. Né? Porque, às vezes, tem aqueles filmes, né? Uma situação história. Ai, nossa, eu matei 600 pessoas e agora eu não quero matar. Não! Ele tá... A culpa dele é por ter feito mal a ela. Não às outras pessoas, né? E eu acho que o John constrói isso muito bem. Fica muito claro. A gente sabe quem é o Sean Fett. A gente sabe quem ele é dentro do filme. Não tem dubiedade, assim, que agora ele vai ficar bonzinho. Não, a gente sabe que até onde a bondade dele vai. É isso que é muito importante. Não é a maldade, a gente sabe até onde a bondade do personagem vai. Pô, o John Woo fez um cara que chama O Matador, The Killer, e ele tem talvez mais humanidade que as pessoas boas dentro desse filme. Tem que parar pra pensar.
Que é o caso do policial, né?
Sim. Eles até discutem sobre isso, né? Tem momentos que ele tenta passar pro policial a ideia de que a gente... É até engraçado. A jornada dele, até pegando por esse lado do título do filme, né? The Killer, que é o assassino, o matador. Mas é a jornada de um cara tentando ver o valor da vida. E ele tenta passar isso pro policial. Ele fala isso pro policial em determinado momento. É do valor que as vidas têm. E eu acho que isso, dentro de um filme de ação, que, pô, todo mundo, você fala de, eu gosto de filme de ação. Pô, mas filme de ação não tem nada, né? Só tiro, só... Não tem profundidade nenhuma. O que você tem num filme de ação? Pô, tem muita coisa. Isso depende de quem tá fazendo o filme de ação, depende de quem escreveu, de quem dirigiu.
Uhum.
Né? Então, o Matador é um desses casos que eu acho que dão valor para os filmes de ação. E que até hoje a gente sente isso. Né? Você pega um John Wick, por exemplo, é isso. Né? O John Wick também tem esse personagem com essa jornada que ele sabe exatamente quem ele é, o que ele é e de quem que ele vai atrás. Né? Ele tem a bússola dele. E a cena de tiroteio do Matador... Cara, não tem como. Você assiste aquilo, se você vem aí do John Wick, você olha para aquilo e fala, tá, já entendi, né? John Wick, Matrix, já entendi de onde que veio tudo aquilo, né? Aqueles tiroteios que a gente vê no Matrix, por exemplo, no primeiro, lá no saguão do prédio. É total o que o John Woo faz aqui no Matador. Só que no Matador, ele faz isso sem o auxílio das traquitanas tecnológicas do Matrix, né?
Auxílio corporal de atores.
Exatamente. É o ator, só o ator ali, não tem nada.
CGI by corpo.
Exatamente. Valorizo muito Matrix, adoro o John Wick também. Mas as condições que esses filmes são feitos, né? Eu acho que faz a gente valorizar ainda mais o trabalho do John Wick nesse filme. Tem uns momentos que o Shaw de fato pula pra atirar. Você fala, nossa, se entrasse um slow motion aqui, se fosse o Zack Snyder, ele colocava um slow motion. Daria todo um peso diferente, né? Mas não precisa, você está acompanhando os movimentos dos caras ali, você sabe o esforço que é para fazer aquilo e como fica bonito filmado pelo John Woo.
Tem uma hora, eu lembrei de uma hora assim que tá um rolando no chão e outro pula por cima, assim eles trocam de lugar para atirar na frente.
É impressionante aquilo, é impressionante.
É uma coreografia que é isso, eu acho isso. Talvez seja um dos grandes méritos, assim, pro John Woo merecer estar onde tá, porque, ok, fazer poesia, o tiroteio poético, assim, que ele faz, ok, mas muito dessa poesia vem justamente porque ele não priva quem tá atirando de movimento, ele dá movimento, né? Então, tipo, porque é muito fácil você impactar um público, sei lá, colocando o cara apontando a arma pra você, tipo...
Plano contra plano,
né, sei lá no...
corta.
Plano contra plano. Então, assim, óbvio, uma coisa é lá no grande roubo do trem, primeiro, o cara apontou, só apontou a câmera para Isso é muito impactante no início do cinema. Só que depois que a gente já tá calejado de outras coisas, simplesmente atirar parece uma alternativa fácil. Porque, ó, ok, alguém apontou uma arma pra mim. Só que, cara, o cara aponta e pula e deita e levanta. E ele continua atirando. Não recarrega nunca, um detalhezinho, né? Mas vamos perdoar. Mas... É um movimento, sabe? Então, assim, o movimento não é só dos tiros, das armas. É dos homens que estão com essas armas. Cara, e fazer isso sem efeitos especiais grandiosos, sem você ter, sei lá, uma equipe enorme de dublês pra trocar, porque eu imagino que saíam pedindo oxigênio pra depois de gravar uma cena dessas, né? Pula pra cá e desce escorrimão e faz não sei o quê. Então... Pensa nisso, olha a estafa física desse ator, né? E o resultado não é bagunçado. Não é simplesmente um bando de palhaço pulando. Não. Existe. Essa cena aqui que tu falou, Marco, assim, ó. É perfeito, o cara dá no chão e veio de cima. E aí você tem um quadro pintado na tela. Se você pausar, é um quadro. Tem um em cima e um embaixo. Sabe? E é bonito de ver. É algo que o cinema de ação. Hoje em dia usa pouquíssimo, né? Porque o movimento tá muito em apontar algo e pá, 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 pá. E aí você aponta pro outro lado e pá, 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 pá. E tudo é parado. E parece que aí o tiro tem mais valor do que o movimento, né? Então, assim, a contagem das balas... Porque no cinema do óbvio que as balas são sempre lembradas, mas pra mim é ator. É gente atirando, né? E não parando quieto, atirando e fazendo outras coisas... Tanto que, assim, as mãos do Fetton, tipo, ele nunca tá com as duas, uma mão pra baixo, assim, apontando a outra. Não, a outra mão já tá pegando outra arma, ou já tá segurando alguém. Então, isso, visualmente, é muito bonito. Sabe? A fala que muito do cinema de ação, pela adrenalina, mas, cara, é uma epifania. Tu olha assim, meu Deus, que negócio bonito de olhar, sabe? É, o John Wick, eu acho que tem isso já, essa beleza, né, digamos que a poesia mesmo, de olhar e dizer, cara, que tiroteio bonito. E não seja pra achar de maluco, onde já se viu achar tiroteio bonito. Mas no sentido estético mesmo, tipo, é você transformar duas pessoas atirando uma na outra, ou sei lá, 50 pessoas, numa obra de arte, de você olhar e dizer, nossa, isso aqui foi pensado. Isso aqui não tá aqui só pra acelerar o nosso coração, tá aqui pra... Vai acelerar, mas por outros motivos, né? Não apenas pelo barulho, pela tensão de saber que tem gente morrendo.
A primeira sequência de tiroteio já é surpreendente, porque ele vai abrir... O cara vai abrir a porta... Se fosse um filme normal, o cara ia apontar assim, né? Já ia, o cara se ia preparar e ia atirar, né? Não, ele atira por baixo, assim, você mal vê, assim, ele só vai pá... E empurra o cara e ele joga o corpo do cara pra amortecer a queda dele e mata os outros caras que estão na porta. Meu, porra, é incrível. Ah, outra cena também, aquela cena do tiroteio lá na praia, na Bahia ali, né? Aquele, quando ele faz aquele pequeno zoom, assim, ele só dá um pequeno zoom, assim, como se fosse a câmera fosse empurrando assim na frente do personagem, corta, acerta o cara. Aí vai de novo, o cara, o Shaun Fett vira. E aquele mesmo movimento, cara, aquilo é lindo demais.
Cara, a gente tá aqui falando de poesia visual, tá? A gente tá falando aqui que esse cara... Que é isso que a gente sempre fala aqui, né? Pelo menos quando eu venho gravar aqui, a gente sempre chega no momento, né, Marcos? Cara, olha o que é o cinema de ação, sabe? Por que será que as pessoas ainda tem gente que olha pra isso com um desdém ou um desdém... arrogante de, isso não é, isso nunca vai ser um cinema de arte, isso nunca vai ser esteticamente admirável, ou então pensar, isso é um passatempo qualquer. Não é um passatempo qualquer, tá? O Matador não é um filme qualquer. Claro, ele passava num horário onde a gente queria um entretenimento, falei certo, né? Sim, né, a gente tá no meio da tarde, né? Só que, cara, olha só, eu tenho noção, eu tava comentando até com uma amiga minha, que teve muitos casos de filmes de Kung Fu que eu vi numa 14 polegadas que eu herdei da minha avó, porque eu não tinha televisão no quarto, mas a minha avó comprou uma 20 polegadas e me deu a de 14. Que, tipo, eu vi, sei lá, filmes de Kung Fu naquela televisão e aquilo já me impressionou. E aí você imagina você ver, sei lá, numa versão restaurada, numa tela maior. Aí você parece que tem a confirmação. Tipo, o matador, nas revisões, é a confirmação de que por que, que eu gostei tanto desse negócio lá nos anos 90? Porque alguma coisa tinha e tá viva. E óbvio que a qualidade visual, né, é muito do equipamento que tu tá usando, né? Mas para vocês verem o poder do Ru, que numa telinha de nada, ele conseguiu me impressionar. E quando eu fui ver na tela certa, né, graças, né, ao proletariado que me permitiu pagar uma tela maior, sabe, você olhar e ver que, sim, isso aqui foi pensado para cinema, isso aqui foi pensado como uma obra.
Bia, e outra?
Não simplesmente...
Ele tá na mesma categoria do Fervor a Máximo, porque a ação leva a história, né? Ele não vai... Não é ter aquela historinha que tá ali, aí tem o... Não, tipo, tudo que acontece nas cenas de ação que vão levando os personagens pro caminho deles, entendeu? Não é uma coisa jogada, assim. Não tem a historinha... Ih, agora a gente tem que enfiar a ação. Aí tem a historinha e enfiar a ação.
Ele não intercala. Isso que é o bacana. Porque quase sempre, se você não tem um bom roteiro, você preza pelo intercalar. Um pouquinho de historinha, um pouquinho de tiroteio. Um pouquinho de historinha, um pouquinho de tiroteio. Aí na historinha vai andar em momentos em que você não tá prestando atenção, porque não tá acontecendo nada, né? Você tá esperando o grande momento. Então, assim, a narrativa do Wu é de ação. Ele narra a história por meio da ação. E, cara, eu acho que, não sei, a da geração dele, talvez ele seja o que faz isso de maneira mais natural.
O que tem muito a ver com o gênero que ele gosta bastante, né? Que é o musical, né?
Cara, é isso! Porque eu adoro musical, tá, gente? Eu sei que muita gente odeia musical. Mas, cara, o que que faz a história andar no musical?
É, exatamente. Que é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Que é a música que faz parte do roteiro, né?
Ai, que chatura! Vão começar a cantar. Cara, agora que o negócio vai começar, né? É pra isso, eles estão cantando para chegar em algum lugar. E as pessoas estão se atirando. Isso. Exatamente.
Eu também não entendo.
Cara, eu acho bizarro, assim. Eu não gosto de musical, né? Do nada as pessoas começam a cantar. Você diz, cara, você queria que você fizesse o quê? Virasse uma cambalhota?
A pessoa vai ver um filme musical e reclama que tem música. Eu não consigo. Isso não entra na minha cabeça. Mas eu acho que isso é uma parte do público também, que inclusive conecta um pouco com uma coisa que você falou no começo ali, sobre como que os filmes de ação, às vezes, hoje em dia, se importam demais com a técnica de como que a pessoa está atirando, se aquilo é realista, se aquilo não é, e esquece do estilo, esquece da abstração que a arte faz parte da arte, né? Então, se a pessoa não consegue se abstrair o suficiente para encarar um filme musical, ela também acha mega estranho um filme de ação como os filmes do John Woo ou os filmes do John Wick serem tão estilosos. Ah, mas isso é muito mentiroso. Pô, mas o cara tá se defendendo ali com o terno, cara, esquece. Esse filme não é pra ser realista, né? O Matador, as cenas de tiroteio dele não são realistas, mas são lindas. Né? Não tá proibido ter estilo no cinema, muito pelo contrário. Né? Por mim, todo filme seria mega estiloso. Até o realismo que todo mundo busca bastante, né, como referência assim, no cinema do Michael Mann, por exemplo, o Michael Mann jamais foi de ser estiloso.
Nunca. Os filmes dele mestre em estilo.
Pois é, sabe? Os filmes dele têm um realismo, sim. Ele busca ser uma autenticidade gigantesca nas cenas de tiroteio, só que ele não deixa o estilo de lado. E cinema, pra mim, tem que ter isso.
Aquela coisa, você sai de casa pra saber como funciona uma determinada pistola ou pra simplesmente ver o que essa pistola esteticamente é capaz de fazer dentro de uma história? Porque, cara, eu tô um pouco... Essa
tá
arma não atira desse jeito. ah, vá se catar, sabe? É. Porque ela é bonita e ela funciona dentro da cena. A luz bate nela e é maravilhoso. É isso que eu quero, sabe? Eu não sou estudiosa de arma. É. Ok, para um historiador pode até ter um peso. Ah, essa arma não é desse ano, num filme de época, sei lá. Tá, mas não é para isso que eu pago ingresso, sabe? É.
Ah, vai, numa biografia a gente até entende, vai, se fosse lá um filme... Aliás, eu até falei do Michael Mann, eu não posso deixar de citar que assistindo ao filme agora, na época, acho que deve ter sido a terceira vez que eu assisti o Matador, mas das outras duas vezes não tinha me tocado nisso, até pelo tempo que o filme se passa ali, onde ele foi feito, mas tem uma cena de perseguição com barcos, né, aquela coisa toda, o policial que tem um parceiro e tem uma camaradagem entre os parceiros, me lembrou muito Miami Vice. Eu acho que tem alguma coisinha de Miami Vice ali naquela sequência.
Cara de óculos escuro.
É verdade, ele tá de óculos escuro.
Não sei. Pelo momento que o filme foi feito, eu acho muito difícil não ter um pingo de Miami Vice na influência ali daquela sequência. Então, e o Fogo Contra Fogo tem o relacionamento do policial com o bandido, que é muito parecido com o que a gente tem no Matador. É muito parecido. Tem o lance de que, cara, a hora que... Se chegar no finalmente, eu não sei o que eu vou querer fazer com você. Não sei se eu vou te perseguir, se eu vou deixar você ir embora, se eu vou te matar. Né? Porque agora é meio tarde pra isso. A gente... Depois de tudo que a gente passou junto aqui, eu meio que agora eu gosto de você, né? Então tem muito disso. E o cinema do Michael Mann tem muita influência do cinema de Hong Kong. Principalmente o que ele faz ali dos anos 90, né? O próprio Fogo Contra Fogo, mas o Miami Vice dele... É muito filme.
Ah, uma cena. Agora eu acho que é a cena mais engraçada do filme, por mais que. É a cena que eles se encontram, o Lee e o Jung, na casa da Jenny, né? Que ela não tá enxergando nada.
Essa cena é sensacional. E a direção dessa cena, sabe? A direção dos atores, a forma como ele estabelece o local onde eles estão ali. É. Essa cena é perfeita pra mim. Eu acho ela... É uma cena de filme de comédia. Uhum. Ela não é uma cena que você tava esperando ver nesse filme. Mas só que ao mesmo tempo ela é mega tensa. Sim. Você não sabe o que vai acontecer ali. Porque o policial é meio estourado, né? Você fica pensando, cara, e aí? O que ele vai fazer? O personagem do Shaolin Fatos talvez não. Você não fica esperando que ele vai colocar a menina em perigo. Mas o policial, você não tem muita noção do que ele pode fazer. Uhum. Ele é meio esquentadinho. E aí tem o outro que entra pela janela e cria toda aquela...
Nossa, é seu
situação.
Amigo também? Não, é o zelador.
É o zelador.
É, tem umas gangs, né? Uns negócios assim que você pensa, meu Deus, eu tô diante de um filme do Blake Edwards, sei lá.
Tem mesmo essa pegada de Pantera Cor-de-Rosa.
Pra quem tá ouvindo, o John Woo no começo dos anos 80 tava fazendo comédia, tá, gente? Então ele tem uma certa experiência nesse tipo de coisa.
Mas isso que o Alexandre colocou, assim, essa cena, ok, dá pra ter humor, óbvio que dá pra ter humor num filme de ação, depende, né? Mas quase sempre isso é atrelado a um personagem, né? Que é o babaca, o cara mais atrapalhado, e esse cara surge pra dar um alívio cômico. Agora, essa cena, o filme está andando, e ela aparece, ela é quase um fantasma, assim, dentro da história. Porque ela começa e você tem, né, estabelece onde estamos, o que viemos fazer, e aí eles começam a falar e vem o cara lá da janela e aí você pensa, meu Deus, é aqueles momentos que você pensa, em que filme que eu tava mesmo? Porque, né, inclusive eu não fiz isso, mas tipo, se você assistir só essa cena... Talvez ela soe mais engraçada ainda, porque se você se deixar levar pela questão da comédia ali, porque aí não vai ter atenção, porque a gente fica tenso justamente pelo que aconteceu antes, né? Por quem são aqueles caras, né? E aí tem toda uma construção ali. Mas, cara, E isso que o Alexandre falou da direção de atores, é eles que conduzem o negócio, sabe? O movimento deles, mais do que a câmera do Wu, é ele se movimentando naquele lugar. Cara, é um corpo estranho dentro daquele filme, mas funciona.
Inclusive,
é um corpo
tem
estranho
coisas...
se for decupar, né?
Vai entregar a xícara pra um, aí o outro cata, aí enfia no braço do outro, ele dá a xícara pro cara que tá caído e aponta a arma. Pô, é muito...
Eu ia falar disso agora, porque é um momento que eu não consigo imaginar isso nem tá no roteiro. Eu não consigo imaginar que no roteiro isso tava escrito, sabe? Não, ele pega a xícara de chá e entrega pro cara que acabou de entrar. É tão natural que sei lá, parece até que na hora eles decidiram, que muita coisa no filme foi decidida na hora mesmo, né? O roteiro não estava pronto quando eles começaram a filmar, e o John Woo foi escrevendo ao longo do
como
do
sempre ele faz.
É, sim, mas nesse caso pior ainda, né? Porque vamos lembrar que ele estava brigado com o Tsuhark. Então meio que, pô, agora eu consegui fazer o filme.
Ele estava improvisando raivoso.
Exatamente. Agora que eu consegui fazer o filme, eu não vou nem perder tempo fazendo roteiro. Não, vou fazer logo pra tirar.
E é tipo assim, ó, vamos cutucar o Tsuhark? O que eu posso fazer pra irritar o Tsuhark? Vou fazer uma cena de comédia no meio desse negócio.
Eu pensei nisso agora, sabe? Se não foi de
provocação. Isso é provocação, cara. Se você parar pra pensar na relação deles, isso aí, essa cena é uma provocação.
É bem provável. É bem
Parece provável. Que eu tô vendo o Tsuhark na sala de edição dizendo assim, o que é isso?
Não, vamos tirar essa cena.
Que merda tu fez aqui? Tu enfiou esse negócio no meio da minha história. Né?
Não, e o que é muito louco é que por mais que seja uma cena que, se ela ficar isolada ali, se você mostrar pra alguém só essa cena, a pessoa vai falar, de um filme de comédia. Mas quando você vê isso dentro do filme, ela acontece naturalmente. Ela não parece uma coisa jogada, ela não tá deslocada do filme. Então ela acontece de um jeito muito natural por parte dos atores. A direção dele também é muito dinâmica. Não tem nenhum momento que ele deixa a peteca cair ali, porque ele não pode deixar, porque se ele deixar ele vai dispersar o público e aí a cena vai falhar. Ele tem noção disso. E é um dos meus momentos preferidos do filme, sempre. A primeira vez que eu vi, eu lembro que eu ficava assim, gente, mas o que está acontecendo, né? Não estava esperando esse tipo de coisa, mas funciona super bem. E aí depois tem a perseguição deles, com a fuga do Shao Yun-Fat e tal, que acaba de um jeito melancólico, quase. Né, com ele escapando, olhando pra cima, indo embora, assim, e um olhando pro outro ali, caramba, né, não deu. O cara tava aqui, né.
E outro, é o primeiro contato que ele tem mesmo com o cara, porque aquela hora do hospital ainda só tava na perseguição meio tensa, ele não... Mas ali, ele sacou que ele realmente se preocupava com a moça. Né?
Exatamente, é o momento que ele começa a perceber que esse cara não é exatamente aquilo que ele estava pensando que ele
era. Porque da criança você entende, ah, era uma criança e tal, papapá, né?
É, aí vai, ele... beleza, ele vai, é uma criança e tá entendendo que ele poderia simplesmente... Mas não, tem mais nesse cara. E ele vai percebendo isso, e é isso também que é a questão do John Woo contar a história com as cenas de ação. Ele não precisa que o personagem diga, nossa, olha, esse cara então é isso, ah, esse cara é aquilo. Não, ele olha, vê o que o cara tá fazendo e entende quem é o cara pela ação do cara. Então é mais uma prova de como que as cenas de ação não entram no filme à toa. Elas têm uma função dentro da história. Ela tem uma função dentro da jornada dos dois, né? Porque o filme, na verdade, a gente fala muito da jornada do Shao Yun-Fat, mas tem a jornada do policial. Uhum. Até chegar no fim do filme ali que você percebe que ele teve um clique na cabeça dele ali de perceber o que ele é. De perceber que ele não é tão diferente do bandido. Né? E que até tem uma crítica pequena à forma como a polícia lida com as coisas. Né? Que aliás é uma característica dos filmes de
O delegado lá é um grande, grande filho da puta, né?
Porra!
É um burocrata. Ele tá preocupado com a política da coisa e não com a situação em si.
Né? O que esses dois caras fazem é muito. A gente que tá olhando de fora, eu acho que talvez tenha uma percepção mais de que eles são muito parecidos desde o começo. Né? A gente, espectador. Eu acho que o barato de perceber quando nessa cena onde ele tem o estalo, né? Uma epifania mesmo. Tipo, cara, eu sou esse cara. Só que eu tô em outro círculo. Né? As pessoas me enxergam de outra forma, a minha função na sociedade é vista de outra forma, mas no fundo eles são iguais, né? A gente tá... E eu acho interessante porque o escolhe o momento do filme para isso acontecer, que não fica piega, sabe? Não é um negócio... Ele não dá uma aura de magia, como se o cara tivesse, tipo, descoberto uma grande coisa. É essa melancolia mesmo. Esse cara tá... ele tá muito ferrado da cabeça naquele momento, quando ele se dá conta do que tá acontecendo, de quem ele é, sabe? E é bem isso, eu com certeza, se o filme tivesse que ter um pouquinho mais de tempo, é esse cara largando tudo, literalmente, sabe? Largando a vida que ele tem, as coisas que ele acredita, porque ele se enxergou, né? E o personagem, ele é quase um espelho, né? Porque eles se olham, tem uma troca de olhares ali, e é quase um espelho. Até o modo como a câmera coloca, é tão rápido que às vezes você pensa assim, tá, mas quem tá aparecendo ali? É o policial ou é o matador?
É. Ah, outro personagem que eu acho que a gente tá esquecendo é o Sidney, né? Que é interessante também a jornada dele. O Sid. Né? Porque ele faz a ponte ali, né? Do assassino com quem manda, né? E ele também tem um arco dele ali, né? Ele tá meio... Ele é respeitado pelos caras ali que contratam ele, né? Pra contratar o personagem do Shaun Yu Fat. E ele fica em dívida com o cara no meio do filme, né? E ele quer... E tem uma frase ótima, né? Que ele fala assim que ele não sabe mais se ele é um cão ou se é um homem, né? Eu adoro. Tem umas boas frases nesse filme.
É muito bom. Tem mesmo. Tem umas sacadas legais, assim. Que é tudo sobre isso, né? Tudo sobre a questão de quem eu sou, qual é a minha função aqui. O que eu posso fazer, né? E será que eu posso ser algo além daquilo que eu fui a vida inteira? Eu tô fadado a ser só isso? Será que eu sou realmente aquilo que eu acho que eu sou? Né? Será que eu faço jus?
Olha isso, gente, é metafísica dentro do cinema de ação. Você tem noção do que é isso? É. A gente vai. Assim, corta esse pedaço que o Alexandre falou, vão achar que eles estão falando do filme do Bergman. Bota assim, fora do contexto, que filme ele está falando? Ah, deve ser um Bergman. sei lá.
De que filme ele está falando? Trier. Qual será o próximo filme discutido aqui?
Qual será o filme que ele está falando? Sabe, olha, e tem uma coisa que. Quando nesse embate aí, né, enfim, tem um personagem de ligação também, porque essas frases, né, que ele fala, de certa forma, pincelam algumas coisas dentro da trama, mas uma coisa que tu falou, né, das frases, sim, tem ótimas frases nesse filme, mas nada se resolve na palavra, né? Que quase sempre, ok, um filme de ação é muito mais tiro e tudo mais, mas quase sempre... Se você for ver assim, uma ação mais padrão, mais pro final, por mais que as coisas estejam se resolvendo, parece que tem que ter um momento em que alguém diz o óbvio. Sabe? Em que alguém verbaliza o que a gente está vendo na tela, por meio de imagens. Isso pra mim é muito frustrante. Assim, é broxado cinéfilo. Que merda, por que que disse isso, sabe? E aqui, as frases boas, elas acontecem não em momentos grandiosos do filme. Ele solta, aí a gente fica pensando um pouquinho, aí daqui a pouco vem outra cena, né? E aí já confirma o que o cara falou, mas, tipo, não é a resolução, sabe? Não, ninguém tem uma resposta.
Não é uma punchline, né?
Isso, sabe? Eu não quero uma frase de efeito, sabe? Pra botar no cartaz do filme, aí ela tá lá no final, o cara resumiu em uma frase o que eu acabei de ver em imagens belíssimas. Não precisa. A imagem vai até deixar um pouco de ser belíssima se ele fizer isso. Eu sou meio chata, sabe? E o John Uta parece que ele tem ideia que, sim, eu vou fazer frases legais no roteiro, que não é roteiro, né? Não existe. É. Mas, tipo, né? Propor pros atores, ou talvez os atores propor, não sei como é que era, se funcionava isso, mas... Só que isso não é o objetivo central deles. Vai ter frases legais no meu filme? Sim, naturalmente. Mas eu não vou definir o... Não, pra ser épico, que esses caras são épicos, pra ser épico não precisa da frase triunfal no final. Não precisa subir no cavalo e levantar a espada. Porque tá tudo resolvido ali, sabe? E eu acho que nessas cenas, assim, de troca de olhares, né? A própria cena da igreja no começo, ali, sentado. Não precisa... A própria frase, eu gosto da tranquilidade, é uma frase triboa. Mas ela não é filmada como se fosse... Nossa. Olha, que filme foda você vai assistir agora. O cara disse que prefere... Não! O cara fala e bora pra outra. Tá? Isso eu acho...
Tipo, é uma frase que ele fala, você nem dá bola, né? Mas faz sentido depois, né?
Exato. Então, assim, não dá pra fala, pro verbo ali, o brilho de, tipo, de criar expectativa. Porque justamente por não criar expectativa por essa frase, é que lá na frente, porra, lá no começo, olha o que ele disse. Sabe?
As frases, elas vão pontuando o que ele quer dizer com o filme, sem precisar dizer exatamente. É só pra, tipo, despertar no espectador, assim, ó, presta atenção, ele falou isso. Aí você vai vendo o filme e aí acontece uma coisa assim, nossa, caramba, né? Tá, entendi. É disso que o filme tá falando e tal. Realmente ele não é expositivo, de forma alguma, né? Mas o cinema asiático, ele não se baseia nisso, né? Ele tem sim seus momentos de exposição, em alguns casos bem específicos, dependendo do tipo de filme que é, mas normalmente são filmes que se bastam pela imagem mesmo. É pela ação dos personagens, é o que você tá vendo ali que vai te... Porque, pô, você pega o filme, ele não tem um desfecho. Desfecho tradicional de cinema, ele não tem. Né? Uma pessoa mais desatenta ali, que não sabe...
Ah, mas já acabou? Beleza.
É, vai acabar assim? Como assim, né?
Não vai acontecer nada.
E como, moça? O que aconteceu com ela? E ela vai fazer a cirurgia? Não vai? E o cara, e agora? Não, né? Não é pra isso. É uma outra pegada de narrativa.
Não é sobre isso, né? É. Não é sobre uma mulher que precisa de uma corda. Né? É outra coisa que a gente tá falando aqui.
Exato. E nem tudo precisa ter uma resposta. Nem tudo precisa ser verbalizado, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito no cinema, quando é bem feito, que termina o filme assim, caramba, né? Ficou em aberto, mas e aí? É, exatamente, é pra você sair do cinema pensando nesse e aí.
É, e aquela coisa, né? Ah, será que na vida... Isso que eu acho que as pessoas reclamam tanto disso. Ah, não tem final. O que aconteceu com a mulher? Cara, na tua vida, tu tem todas as respostas?
É, vida...
Tu sabe o que aconteceu com todo mundo que tá ali te rodeando? Não, né?
É.
Então, a gente tem finais em aberto, assim, na nossa vida. Então, eu acho que essa necessidade de resposta vem muito... principalmente de quem só vê cinema americano, hollywoodiano, padrão ali. Então, assim, tudo tem que ter uma frase de efeito, tudo tem que ser explicado e tudo tem que ter um final. Tudo acaba, né? E eu acho tão triste pensar isso, porque o barato tá em não acabar. O barato tá nela, você sabe que ela ainda existe.
É, e outra coisa, a história é do personagem Shaun Yu Fat, né?
Exato! Não é sobre ela, ela é... Ela tá do lado dele, né? Então, assim, a gente, como espectador, deveria, entre aspas, estar mais interessado no que acontece com o protagonista.
Por exemplo, a gente não quer saber se a criancinha voltou pra casa, se os pais ligaram.
Exato!
Né? Pra saber onde que ela tava.
É uma cena pós-crédito no filme do médico ligando pros pais. Ó, tá de alta, pode vir buscar. Não sei, ainda não tem nenhum remake norte-americano dele ainda oficial, né?
Ó, isso aí quase fizeram várias vezes, né?
Mas estão dizendo que vão fazer, né? Mas
era pra fazer em 92, né? Que era, eu acho que era um filme do Walter Hill ainda, né? Que ele ia dirigir o filme,
isso.
Né?
Isso.
É, não, ó, hoje lá no grupo, eu descobri que tem, ó, então o pessoal que tá ouvindo aqui... O podcast devia ter falado isso aí no começo. Aqui não é o The Killer, o novo filme do Michael Fassbender com o David Fincher.
David Fincher.
Tá? Que eu descobri hoje que vai ter, né?
Que tem um filme com o mesmo nome, né? Pô, sacanagem.
É, não tem relação nenhuma nesse podcast, nem o filme lá do David Fincher com o filme do John Woo. Exatamente, não tem nada a ver.
Sabe uma coisa que eu anotei aqui, ó, pra não falar de, né? Não sei, na minha cola aqui, uma coisa que eu lembrei. Do negócio, né, que todo mundo sabe que o Woo é fanático do Chaplin, né? E uma vez eu li um artigo científico, tá? Sobre cenas de ação e tal. E em algum momento entrava o John Woo e o cara falava sobre a possibilidade de o fato dela ficar cega ter a ver com luzes da cidade.
Caramba!
É.
Eu
e o
Woo
falou numa entrevista, enfim, uma entrevista que ele estava falando do Chaplin, né? Da paixão dele pro Chaplin, como aquilo foi, tipo, um momento assim que ele disse, poxa, é isso que é cinema, né? É isso que eu quero fazer e tal. E eu fico pensando, cara, de certa forma, eu não sei, eu enxergo assim, talvez porque eu li isso e aí quando fui rever...
Aí você já tem isso em mente, né?
É, a forma como ela se move, não sei se, né, quem lembra de Luzes da Cidade aí, quem tá ouvindo, a menina do filme, ela tem uma movimentação própria, ela é muito delicada, né, então assim, inclusive é isso que chama, que conquista o Chaplin, né, então assim, o jeito dela, né, ela tem uma forma de se colocar que tem uma delicadeza muito grande. E eu não sei, mas a personagem... Né? Aqui do Matador, ela também tem isso. né? Se vocês forem ver, quando ela tateia, né, pra saber onde ela tá, assim, é muito parecido. E aí, por isso que eu disse que eu achei ela uma ótima atriz, porque ela faz bem a personagem, ela não faz uma personagem simples, ela faz uma personagem que é cega, né? Ok, não tem uma cena em que seja, exija muito mostrar que ela é cega, mas tem ali, né, ela se colhendo, ela segura nele, né, e ele ajuda ela. Então, pensando que ele é um fã do Chaplin, e ele optar por... O que vai acontecer com ela? Ele podia ter, sei lá, podia ter perdido uma perna, podia ter, sei lá.
Qualquer coisa. Acontecer, podia ter ficado surda.
Só que não, ela fica cega. É. Sabe? É uma escolha muito dramática, né? Porque num filme de ação, talvez, sei lá, ela perder uma perna, um braço, é visualmente mais impactante. Mas, cara, ela fica cega e... E ele vai, e ele leva ela, né? Ele quer parar, ele quer terminar com esse problema dela, né? A luta toda dele é ter grana pra que ela deixe de ser cega. Então, cara, eu pensar numa alusão com luzes da cidade traz até um extra pro filme.
É, sim. E levanta também toda a outra questão das outras influências que ele traz pra esse filme, que também a gente acabou não comentando, né? A gente citou lá no comecinho, mas... É a questão do samurai, por exemplo, do Melville. É total, né? A cena dele entrando ali, vendo ela cantar. Aquilo é total do samurai. Que é um filmaço também. É, não sei se tem podcast aqui, mas se não tiver, pode pensar em fazer. Porque esse daí é...
Esse é do bom.
Nossa, é muito bom. É muito bom. Tem até um semi-remake no final dos anos 90, né? Com o... Caramba, esqueci o nome dele. O Último Rei da Escócia.
Ah, o Ghost Dog?
Isso. Ghost Dog, é, isso. Que é um filmão também, muito bom.
Sim.
E... Mas tem cinema, o Sam Peckinpah, tem muito do Sam Peckinpah no filme do John Woo. Né? A forma como ele usa câmera lenta, por exemplo, é muito do Sam Peckinpah.
É.
Né? Ele sabe onde usar a câmera lenta, igual eu falei no começo, várias cenas.
Aquela cena onde eles estão um de costa pro outro.
Sim.
Ali, trocando. Cara, aquilo é muito o avante, sabe? É um negócio ali.
Que e dá a recarga pro outro.
Isso. Putz. É, então assim, essa troca e que tem lá no meu Odisseia da Esperança, sabe? Deles se prepararem e coisa e essa coisa caótica, sabe? Que em algum momento essa loucura. Em algum momento fica caótico, por mais que a gente seja bonito e coreografado, tem momentos de caos ali. E uma coisa que eu acho muito Peckinpah é quando ele bota a câmera em contra pra
um
ver.
E, assim, tem um outro filme de dupla, né, que também termina numa igreja sitiada, né, que é o Butch Cassidy e Sundance Kid, que eu acho que no finalzinho ali tem um... Que é outro, né, que também não termina, né, e aí fica todo mundo, e aí, o que aconteceu? Aqui ele vai até um pouco mais além do que isso, então tem muita influência, e é interessante assistir os filmes do John Woo, já conhecendo alguns desses filmes.
Você vê as influências, né, você vê as influências mesmo.
Ele também,
né?
Não construiu do nada, né, ele pegou coisas que já estavam ali e fez algo muito próprio, que a gente identifica como sendo dele, mas ao mesmo tempo consegue ver que ele é um cara que adora cinema. É, antes de tudo, um cara que adora cinema.
Alexandre, você tá me falando então que o Quentin Tarantino não inventou a referência, então?
Olha só, hein?
Graças a Deus!
Será que até isso ele copiou e copiou do John Woo?
É isso! Gente, criancinhas, escutem a tia Bia, tá? O Tarantino, ele é bom? É bom! Mas ele não inventou a roda, minha gente. Tem gente que fez melhor.
Não, inclusive eu vejo no Tarantino um cara que até fica meio sem graça de todo mundo falando as coisas que falam dele. Porque ele sabe que ele não inventou isso e ele só tá fazendo coisas que outros já fizeram. E ele é outro cara que adora cinema, sabe?
É.
Ele
só tá, é que, sabe? Que nem eu sempre falo, o Tarantino é um excelente cozinheiro. Ele não inventou pois prato nenhum. É.
Ele, você quase roubou minha metáfora. Eu digo que ele é um bom... Ele, como costureira, ele faz uma ótima colcha de retalhos. Sabe? Ele não vai fazer o vestido original. Não vai fazer, vai ser um de Saint Laurent. Não. Vai ser a tia ali que junta os pedacinhos e fica bonito. cumpre sua função.
É, ou o próprio, tipo assim, a gente tá falando, você que gosta de John Wick, assista o John Woo. E você pode descobrir Melville.
Cara, olha a linha, que linha! Puxa essa linha maravilhosa! Olha só! A gente vai com. Olha a vida feliz que você terá! Só uma questão de atitude, é, sabe? E falta muito, eu vejo assim, muito. Eu tenho uma dificuldade, assim, com a geração mais jovem, que tu diz, cara, existe um filme que inspirou isso. Ah, não, mas eu já vi o filme. Eu digo, não, você viu a influência, você não viu o filme, você não sabe de onde saiu. Né? E talvez você assistindo, você ache mais legal de onde veio do que o que rendeu.
Ou até você valoriza a obra que você gosta, né?
Exatamente.
Claro, olha o que essa obra me deu, sabe? Me deu outros filmes, me deu outras referências. Mas enfim, né, gente? Aí a gente só tá tentando uma questão de protestar contra... Busque influências, tá? Busquem conhecimento e busquem influências. Porque...
Busque conhecimento. Antes que se transforme em outro podcast... A gente vai encerrar aqui o Cinema Aventura, um filme assim, com cenas de ação excelentes. Eu acho que todos os tiroteios são bons, né? Todos. A invasão da praia, a invasão da casa da praia, a sequência que ele vai assassinar o político, o cara lá, que é foda pra caramba. Aliás, uma das brigas, né? Porque o John Woo demorou 3 semanas pra montar aquela cena, né? Então você já viu a meticulosidade, né? Que é essa cena que tem aqui em cima do DVD aqui, cara. Que é uma cena fantástica. Então, o filme, assim, repleto de emoções. E eu só quero agradecer aos meus amigos aí. Alexandre, valeu por mais essa.
Eu que agradeço pelo convite novamente. Cara, que papo legal que a gente teve aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. E é isso. Eu espero voltar. E já falei, se for falar do Michael Mann, me chama. Se já não me chamou pro Fogo Contra Fogo, vai ficar ofendido.
Já ficou bravo. Da...
Também tô ofendida.
Aí, ó.
Não, aí ia
ficar... Duas brigas aqui.
Detalhe, ia ficar muito em cima, tá, gente? Eu também não quero esfolar vocês aí também. É, mas valeu mesmo, cara. Bia, brigadão, hein? Brigadão mesmo.
Eu que agradeço, mas é sempre muito empolgante para participar. Ouvir já é bom, mas participar e poder trocar aí sobre filmes que a gente gosta tanto, né? Eu acho que a gente às vezes fala pouco sobre eles, a gente não tem tanto tempo de fazer o que a gente tá fazendo aqui, né? Não é simplesmente dizer, ah, eu amo o Matador um pro outro, né? Num, sei lá, num grupo, uma coisa assim, não. Aqui a gente tem uma coisa mais... coisa. Me chame, por favor, Michael Mann, quando tiver a pauta, Michael Mann, lembre do nome da titia aqui, e obrigada, e que pode chamar agora que a gente dá um jeito. Né? Quem é ouvinte aqui sabe, né, que já foi uma batalha eu fazer o meu primeiro, minha primeira participação aqui, foi Hercúlea, o negócio, mas agora eu tô aqui, não vou mais sair daqui, só se vocês me expulsarem com um mandado aí. Pois aí eu saio, mano.
Não, não vai ter...
Voltarei.
Não, valeu. Não vai ter expulsão, não. Gente, daqui a 15 dias, pra quem tá ouvindo nos agregadores de podcast, nós vamos falar agora de filme de terror. Olha só que beleza. Então, a gente vai falar de um filmaço de terror. E, pra você que tá no YouTube, até semana que vem. Um abraço, até mais.
啊，锁了，锁了，锁我法律，锁我法律了，我要求警方保护我啊，我合作啊。